9 a 16 de julho tem SUV Week Cardel Volkswagen. Sua oportunidade de conquistar um T-Cross 2026 nas versões Comfortline e Highline com taxas a partir de zero. Mais IPVA grátis, mais supervalorização do seu usado na troca. Consulte condições. Nunca compre um Volkswagen sem consultar a Cardel. Ligue 32809500 ou visite nossas lojas do Prado e na Savassi.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Atenção! Continua o feirão seleção de ofertas da Lagoma Chevrolet. Taxa zero em até 30 vezes. Bônus de até 15 mil reais no seu usado. Tracker automática a partir de 116.990 reais. Sonic, o novo SUV compacto da Chevrolet. Por apenas 129.990 reais. Corra para a Lagoma Chevrolet da sua cidade e aproveite. Consulte condições no trânsito e chegar o outro é salvar vidas.
O céu do Brasil é azul.
A Azul tem um jeito de voar que faz cada experiência ser única. É o olhar de quem recebe de asas abertas, um sorriso que faz você se sentir em casa e aquele cuidado que a Azul tem em cada detalhe. Porque voar com a gente é voar com quem entende de Brasil. Afinal, são mais de 130 destinos para você escolher. O céu do Brasil é azul.
Brasil. Dica do especialista com Matheus Machado. Oferecimento Ocred.
Desejo e necessidade. Antes de comprar qualquer coisa, vamos fazer uma pergunta simples. Eu preciso ou eu só tô com aquela vontade de comprar que daqui a pouco passa? Nem todo desejo precisa virar uma compra naquela hora. Olha, quando bater a vontade, espera um pouco, dê um tempo para pensar. Muitas vezes, depois de algumas horas ou até um dia, você vai perceber que realmente eu nem precisava daquilo. Comprar com consciência, minha gente, não significa deixar de aproveitar a vida, o momento. Significa fazer escolhas melhores para cuidar do seu dinheiro e dos seus sonhos. Isso sim vale a pena, isso sim você precisa pensar.
Dica do especialista, oferecimento Ocred, sua verdadeira parceira em soluções de crédito.
De volta, recado do João Vitor Xavier. Fala, João.
Deixa eu dar um recado aqui da 7K. A emoção de ver a bola rolando com o coração acelerado, ela é única e com segurança e confiança da 7K fica tudo muito melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos, transmissões ao vivo na hora de apostar e um suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse aí 7k.bet.br. Vou repetir, 7k.bet.br e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos, tá certo, Cirilo? Portaria SPAMF 322 de 17/2/25, Cirilo.
Valeu, João Vitor Xavier. Emerson Pancieri para fechar as notícias do Cruzeiro. Fala, Pancieri.
Fala sim, Cirilo. Fiquei de comentar essa questão de mercado em relação ao primeiro volante. É porque o Santiago Sousa, que era o nome que o Cruzeiro queria, realmente é um valor bem alto, né? 10 milhões de euros é o que o Racing pretende nesse jogador. E aí o Cruzeiro está olhando outras opções. O técnico Arthur Jorge está participando disso ativamente. Na partida com o Grêmio, até na coletiva, ele foi questionado por colegas que estavam também na sala de entrevista coletiva sobre esse primeiro volante. Ele deixou bem evidente, né? Está bem nítido que o Cruzeiro está tentando, o Cruzeiro está buscando, é a intenção realmente contratar, o Cruzeiro sabe da necessidade, então vai aparecer sim, mas dentro de um perfil financeiro que o Cruzeiro deseja. Nada de loucura, nada de fazer contratação fora aí da realidade, essa é a perspectiva do Cruzeiro para a contratação desse jogador. Vai chegar, mas dentro de uma realidade, Cirilo.
É importante. O Fabrício, no primeiro tempo, o Emerson Pancieri falava aí das possibilidades de escalação para a vaga do Romero. Aliás, o Romero fora em duas oportunidades, né, para o retorno, depois em mata-mata, importante também para a sequência. Como é que você encara essa disputa do primeiro volante? Matheus Henrique é o nome, Fabrício?
Ah, pelo que tem sido testado, sim, né, Cirilo? Eu não vejo outros jogadores para fazer essa função também. Você vai ter que improvisar de qualquer jeito. O próprio Lucas Silva, se jogar ali, joga improvisado. É, Murilo Hickman, de repente, sim, mas é um menino da base. Não sei se tem essa confiança do treinador para um jogo importante que vem aí. Porque, na verdade, está se pensando nesses jogos que vai começar no Campeonato Brasileiro, mas a intenção mesmo é lá no Flamengo, lá na frente. Já está pensando lá na frente, né? E sempre quando tem que improvisar, não é legal, né? O ideal seria ter um primeiro volante mesmo de ofício ali para fazer bem essa função, mas tendo que improvisar, vai precisar ainda mais do jogo coletivo, né? Dos jogadores, essa marcação ali não deve ser totalmente sobrecarregada em cima do Mateuzinho, né? Os jogadores do lado, o Gerson vai ter que ajudar, os próprios zagueiros vão ter que ajudar, os beirados vão ter que descer para ajudar, o Matheus Pereira, vai ter que ter um sacrifício maior aí da equipe, mas em determinados jogos isso acontece, faz parte.
Cláudio Rezende, para fechar as notícias do Atlético também, Cláudio.
Vamos lá, Cirilo, Galo que acaba de anunciar, né, a saída do Carlos Antônio Pinheiro, era diretor de infraestrutura, participou da construção da Arena MRV, estava no clube há 8 anos, com a saída do Carlinhos, né, como ele é conhecido no clube, a diretoria de infraestrutura agora vai ser conduzida pelo Pedro Tavares, que já integra a diretoria do Atlético e assume essa função daqui em diante. Cirilo, pro jogo treino de hoje, o último teste, né? O destaque para o Cacierra e o goleiro Everson. Chama atenção, Cirilo, e o Everson, ele pegou pênalti nos dois jogos treino do Atlético. Teve também na Arena MRV semana passada um pênalti pro time sub-20. O Everson foi lá e pegou. E hoje, quando o Atlético estava vencendo por 1-0, o gol do Cacierra, o jogo treino, de novo o Everson mostrando que está afinado, continua o mesmo, né? Pegador de pênaltis, não só em jogos oficiais e decisivos, mas no jogo treino também, Cirilo.
Verdade, Cláudio. Ô Marques, esse time de Everson, Natanael, Juan, Lianco e Renan Lodi, Maicon, Cissé, Bernard e Vitor Hugo, Coelho e Cacierra, é o time ideal para o retorno ou você faria alguma mudança, Marques?
Cirilo, meu velho, é o que se tem, né? Havia uma expectativa e até um pedido do Barba antes da parada por reforços. Mas a gente vai ver e esperamos, né, acima de tudo, que a gente vê uma melhora técnica, tática desse time com os treinamentos que foram realizados na cidade do Galo. É isso que tem, meu velho, sabe? O contratado se lesionou, desculpa, infelizmente, né, o Léo Duarte, né, vai ficar parado por um bom tempo aí para se curar. E é o que tem para retomada aí das competições, Cirilo.
Valeu, Marques. Eustáquio Ramos, daqui a pouquinho tem Jornal da Itatiaia à noite. Boa noite, Eustáquio.
Ótima noite para você, João Vitor Cirilo. Daqui a 6 minutos, as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo. Especialistas já projetam prejuízo de 20 bilhões para empresas brasileiras com novo tarifaço dos Estados Unidos. Partidos políticos assinam um pacto do TRE em defesa da integridade das eleições deste ano. Depois de reportagem especial da Itatiaia, mais um agiota vai para a cadeia. E direto da Venezuela, nossa reportagem traz relato dramático de quem perdeu tudo com terremotos. Esses e outros assuntos daqui a pouquinho, 8 horas no Jornal da Itatiaia à noite, que começa com a conversa de redação. Até lá.
Valeu, Eustáquio. Em instantes, as últimas da turma do Bate-Bola.
Arraial de Belo.
Arraial de Belô está chegando. Dias 24, 25, 26 de julho e 1º e 2 de agosto. De graça no Mineirinho. Shows, concurso de quadrilhas e muita comida boa.
Se cê não for, só cê não vai. Se cê não for, só cê não vai.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Sabe qual é a forma mais inteligente de pagar menos na conta de luz em Minas? O Grupo CEMIG, por meio da CEMIG Sim, lançou a iniciativa Economia para os Mineiros. E você pode reduzir até 26% na conta de luz todos os meses. É energia solar por assinatura, sem custos, sem obra e sem instalação. Acesse agora cemigsim.com.br e aproveite essa oferta por tempo limitado. CEMIG Sim, a energia que move Minas. É daqui, é nossa, é pra você. Consulte condições.
O Tim Pré-Chip está entrando em campo com uma oferta gigante. Na compra do Tim Chip com recarga, você leva 26 GB por 30 dias. É o maior bônus para torcer até a final. Com 26 GB, dá para conferir os melhores lances, zoar no grupo, postar stories. Um bônus desse só podia ser na TIM. Pode comparar. Não perca tempo. Vá agora a um ponto de venda de TIM Chip mais recarga e garanta o seu.
Não dou mole não, vou de Cotaco, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É 400, é confiança.
Botador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotaco, a marca da construção.
Brasileiro eu sou.
Cortag, com você construindo o mundo.
Quem vive no campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, e pra aprender tem o Senar.
A camisa verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque pra crescer tem que aprender.
E pra aprender tem o Senar.
Tema Faengue Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Precisando tomar vacina ou fazer um exame? Conheça a Nova Araújo Filial 120 anos. O espaço especializado Araújo Saúde abre todos os dias e tem vacinas para todas as idades, com sala interativa e lúdica para vacinação das crianças. Também tem exames rápidos e vários serviços farmacêuticos. Passe na Rua Rio Grande do Norte, 515, e faça uma visita. Nova Araújo Filial 120 anos, feita de história e que vai entrar para a história.
Para as últimas da turma do Bate-Bola. E as hoje, quarta-feira, né? Amanhã, quinta-feira, volta o Brasileirão, hein? Amanhã, jogos do Campeonato Brasileiro. A gente vai, inclusive, atualizar durante a turma do Bate-Bola o começo deles. Duelos válidos pela rodada 19. Amanhã, 7:30, Vitória e Vasco da Gama. Também no mesmo horário tem Botafogo e Santos. A Comissão de Ética do Comitê Olímpico Internacional recebeu uma denúncia contra o presidente da FIFA, Gianni Infantino. A ONG Fair Square acusa o dirigente de violar a política de neutralidade. Infantino é um dos integrantes do COI e foi questionado em relação à proximidade com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Além de vários acenos entre eles durante os últimos anos, a situação que mais gerou polêmica foi o caso do atacante Balogun da seleção americana. Teve um cartão anulado antes de um confronto importante nessa Copa do Mundo. Técnico Zinedine Zidane está cada vez mais perto de assumir o comando da seleção francesa. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, contratação deve ser oficializada após o fim da Copa do Mundo. Ontem, duelo da França com a Espanha marcou a despedida do Deschamps do comando da equipe, pensando em jogos valendo uma classificação, jogos de peso, né? Ainda vai ter o terceiro lugar para disputar no fim de semana. Vai ser o técnico com mais jogos de Copa do Mundo, o Deschamps. E o Zidane está livre no mercado desde junho de 2021, quando deixou o Real Madrid. O Beşiktaş da Turquia tem interesse na contratação do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. Ele que tem 30 anos, está no rubro-negro carioca desde 2020. Os turcos fizeram contato com o Flamengo, mas ainda não há proposta oficial na mesa. Nos convocados por Ancelotti para a Copa do Mundo, Léo tem 304 partidas com a camisa do clube rubro-negro. Turma do Bate-Bola, nesta quarta-feira, oferecimento KTO, baixe o app da KTO e jogue com mais confiança. Proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093-2024. Fim de semana, Copa do Mundo continua, em transmissões da Itatiaia no sabadão às 6, o terceiro lugar, e no domingo às 4, a jornada esportiva para decisão da Copa do Mundo, Argentina e Espanha se enfrentando. No YouTube para você, na sequência da turma do Bate-Bola, tem o Mesão da Copa. Em todas as plataformas, vem aí também o Jornal da Itatiaia Noite.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Horas, um minuto em Belo Horizonte.
Jornal da Itatiaia Noite. A cidade, o estado, o país, o mundo do seu rádio.
Especialistas já projetam prejuízo de 20 bilhões para empresas brasileiras com o novo tarifaço dos Estados Unidos.
Empresários buscam alternativas.
Eu acho que não é abandonar os Estados Unidos, mas ter essa visão de possibilidade de outros mercados, outros países, né? Mercados potenciais, identificação de clientes. Então, a gente também faz esse apoio com as empresas, as missões. Então, tudo isso é importante.
Assembleia aprova prévia do orçamento do governo do estado para o ano que vem com rombo de 7 bilhões.
Partidos políticos assinam pacto do TRE em defesa da integridade das eleições deste ano.
Nós temos um compromisso com a informação, nós temos um compromisso com a sustentabilidade das eleições. Nós vamos estimular que o eleitor vá à urna eleitoral levando as suas anotações, mas nós queremos que esse descarte seja sustentável.
Depois de reportagem especial da Itatiaia, mais um agiota vai para a cadeia.
Direto da Venezuela, nossa reportagem traz relato dramático de quem perdeu tudo com os terremotos.
Jornal da Itatiaia Noite. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676.
8:03. Começa agora o Jornal da Itatiaia Noite. Boa noite para você, Aline Neves.
Boa noite, Eustáquio Ramos.
Olá, ouvinte Itatiaia. Vamos atualizar a notícia para você no ar pelos tradicionais 95,7 FM, 610 AM, pela rede Itasat, aplicativo, TV a cabo, no site, na Alexa e também pelo YouTube da Rádio de Minas, onde você nos ouve e nos assiste ao vivo.
Belo Horizonte tem noite de tempo frio. Na Itatiaia, a temperatura é de 15 graus.
O mercado financeiro, dólar, termina o dia em alta. Vendido a R$ 5,07. A B3, Bolsa de Valores de São Paulo, fecha o pregão em baixa de 0,36%.
Trânsito.
Avenida Antônio Carlos tem ponto de interdição parcial na chegada à barragem da Pampulha, altura da Avenida Santa Rosa, o reflexo de um acidente com um carro. Do outro lado, a ida para Venda Nova pela Avenida Cristiano Machado é de trânsito intenso na chegada ao trecho em obras, altura da Avenida Vilarinho. E no anel rodoviário, trânsito já completamente liberado no sentido Vitória, na passagem pelo bairro Madre Gertrudes, local onde mais cedo houve um acidente. Uma ambulância do SAMU deixou a região agora há pouco. Repórter Gustavo Cícero.
8:04.
Conversa de redação. Noite.
Iniciando a conversa de redação, participação dos jornalistas Berta Macarum e Bernardo Estilac e do empresário Leonardo Bortoleto, apresentador do Itatiaia Negócios. Mais um capítulo da polêmica sobre o pagamento de penduricalhos. O Tribunal de Contas da União decidiu hoje permitir que o salário e a gratificação por desempenho de função de chefia de servidores do próprio Tribunal, da Câmara dos Deputados e do Senado sejam considerados separadamente. Isso significa que os servidores que já recebem o teto constitucional de R$ 46 mil poderão, na prática, receber o valor total do benefício, o adicional, sem abatimentos. Hoje, quando um servidor já recebe próximo ao teto constitucional e assume uma função de chefia, a gratificação extra pode ser reduzida ou até zerada. O presidente do TCU, ministro Vital do Rego, argumentou que a regra atual desestimula servidores a assumir funções de chefia, porque parte da gratificação, Bernardo Estilac, acaba sendo reduzida pelo teto. Boa noite para você.
Boa noite, Eustáquio. Boa noite ao ouvinte da Rádio Itatiaia, aos amigos da bancada. Mais um capítulo, né? Acho que a forma como você apresentou esse tema, ela é muito pertinente, porque a gente vai cansando, né? Não sei quantas vezes eu já vim aqui no Conversa de Redação e já ouvi os colegas também comentando sobre a questão dos penduricalhos e sobre a questão do teto. Talvez seja o momento de a gente rever o teto, né? Porque o estabelecimento das regras, que na verdade vem para poder estabelecer o que deveria ser o limite desde antes e que já está excedido há muitos anos, parece ser uma tentativa de enxugar gelo e que esbarra o tempo todo em vontades e desejos políticos. Eu queria fazer uma análise do impacto ou do recado político que o TCU pode ter dado nesse aspecto, porque lá em Brasília o que se diz, inclusive a Folha de São Paulo publicou, é que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, ligou para cada ministro do TCU antes dessa votação e solicitou ali que eles tivessem essa votação, que eles votassem a favor dos servidores do Congresso Nacional e também do Tribunal de Contas da União, para que essa decisão fosse tomada e favorecesse os servidores, para que eles pudessem, ali, os que acumulam cargos de chefia, receber além do teto. Essa pode ser vista, essa medida do Davi Alcolumbre, né? Ele nega que tenha ligado, mas se de fato ele teve algum tipo de participação, como mais um embate com o presidente Lula, porque a gente tem que lembrar que em fevereiro desse ano, a presidência da República vetou parcialmente alguns projetos de lei que poderiam elevar o salário dos servidores do Congresso e do TCU para mais de R$80 mil. Então ele mandou uma mensagem, naquela época, em fevereiro de 2026, esse tema já estava sendo discutido com bastante repercussão. E isso não pegou bem, obviamente, entre os servidores do Congresso e do Tribunal. De novo, a gente está vendo aí um capítulo da briga, né, entre o presidente do Senado e a presidência da República, que no final das contas, eu acho que o saldo é muito negativo para a população brasileira, não só pelo dinheiro que é gasto com essas pessoas que já recebem salários muito altos para a realidade brasileira, mas que dá a impressão de que toda a ideia de moralização, toda a ideia de estabelecer de fato um teto rígido para que o funcionalismo público nesse alto escalão não seja absolutamente perdulário para o nosso orçamento, vira um mero instrumento na mão de quem tem o poder, né? A gente fica à mercê desse tipo de negociação espúria e às vezes mesquinha também, muito, muito mais baseada em questões políticas do que em questões práticas. Termino o comentário da forma como comecei, saca? A gente vai cansando desse assunto. Talvez um dia eles vençam a gente pelo cansaço.
Roberta Bacarum, surpreende uma decisão sobre recursos públicos vinda do Tribunal de Contas da União? Boa noite.
Boa noite, Eustáquio, Bernardo, Bortoleto e amigos da Itatiaia. Olha, o que nós estamos vendo é que as carreiras de elite no Brasil, que têm um poder de impressão, um poder de mobilização, rompem o teto constitucional, que é de 46.300. A gente vê e vem acompanhando já há algum tempo a batalha que juízes, promotores, procuradores, ou seja, os ministérios públicos, né, estaduais, federal e também os tribunais de justiça estaduais e as cortes superiores estão movendo em relação à questão do fim dos penduricalhos, que foi uma tentativa do Supremo Tribunal Federal de regular este tema. Pois bem, em princípio, o teto foi elevado de 46.600 para 78.800 para essas carreiras, que também já estão pondo pressão para criar novas possibilidades abertura de frestas, né? Nesses penduricalhos. Então, magistrados, promotores vieram se arranjando. Agora a gente está tendo os servidores dos legislativos, né, Câmara e Senado, que tem o seu sindicato, foi o sindicato quem representou ao Tribunal de Contas da União, fazendo exatamente a alegação que foi incorporada pelo presidente do TCU, de que aqueles que já ganham o teto de R$46.300 estariam desestimulados a ocupar funções de chefia, funções, cargos estratégicos, porque não iriam receber um adicional, não teriam a contrapartida, porque esse adicional é neutralizado pelo próprio teto. Então, veja que no TCU nós tivemos 8-1 a votação, favorável aos servidores, né, a ruptura do teto, e o único ministro que votou contrário foi o próprio relator da matéria, que é Walton Alencar Rodrigues. Pois bem, então o que nós temos é essa situação, cada categoria com poder de pressão querendo romper o teto, e já que o pirão é pouco, né, já que a farinha é pouca, eu quero meu pirão primeiro, que é a máxima, né, todo mundo querendo meter a mão ali e aumentar o seu salário, e que se dane o conjunto da sociedade brasileira.
Ô Leonardo Bortoleto, você tem batido com veemência aqui na conversa de redação, tanto de manhã como à noite, no gasto excessivo do poder público, do governo federal, em todas as áreas. E aí, nesse caso, que é dinheiro do Senado, dinheiro da Câmara dos Deputados e do próprio tribunal, mas é dinheiro do povo. Boa noite para você.
Boa noite, Eustáquio, aos amigos aqui, debatedores, todo mundo que acompanha a gente pela Itatiaia. é tudo mesmo dinheiro, porque é dinheiro nosso. É dinheiro nosso que vai para lá e distribui entre os poderes. Por que que eu tenho batido tanto? E eu vou lembrar aqui o que eu falei quando o ministro Dino, no Supremo Tribunal Federal, disse que acabaria com os penduricalhos com aquela canetada que ele deu. No constitucional, falei que não teria aplicabilidade, porque existiriam desdobramentos, e esses desdobramentos afetariam outras categorias que, inclusive, direito adquirido já tinham. O que que vem acontecendo daquela canetada até a canetada de hoje? Uma chuva de oportunidades para que as pessoas possam se garantir no orçamento que já tinham, ou até mesmo ampliá-lo, como que é o que nós estamos vendo aqui. Essa bagunça toda, que eu falei que não ia funcionar, só funcionaria se houvesse uma formatação da carreira, levando em consideração que, a partir de determinado momento, penduricalho não existiria mais. Eustáquio, você sabe quantos servidores são impactados com essa canetada aqui de hoje?
Quantos?
Mais de 25 mil. Esse é o problema de uma canetada de Brasília. A canetada de Brasília, ela vem descendo de Brasília, passa por todos os estados, chega nos municípios e ela arrebenta com todo mundo. Aqui no caso, só nessa canetada, nós estamos dizendo que podem perfurar o teto mais de 25 mil servidores. Existia uma aplicabilidade direta que chama abate-teto, que é todas as vezes em que o teto era extrapolado por conta de outras gratificações, ele automaticamente era cortado. Isso já está na Constituição, já está regulado. Aí eles vão lá e mudam. Ou seja, aquela iniciativa lá de trás, de talvez terminar com o penduricalho, eu faço a minha voz de hoje, a voz de antes. Eleitoreira, oportunista, porque sabia que não ia vingar. E a gente chega no dia de hoje constatando que desde lá até agora, nada disso vingou.
Deixa eu emendar com você o próximo tema, Bortoleto, porque o Ministério da Fazenda aumentou para 5,1% as projeções de inflação para este ano. Um estouro do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional de 3%. Aí tem uma variação para mais ou para menos, né, como pesquisa eleitoral, com um limite máximo de 4,5%. E aí a projeção passou para 5,1%. O Ministério está citando pressão pelo fenômeno El Niño e preços do petróleo como fatores que devem impactar os preços e empurrar a inflação. As projeções da Fazenda para o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, que mede o crescimento econômico do país, se mantiveram em 2,3% para 2026.
E eu admiro, Eustáquio, a sua habilidade e profissionalismo jornalístico de conseguir ler essa matéria e não rir, porque eu, que não sou jornalista, se eu começo a ler e vejo que mais uma mudança, mais um estouro da meta inflacionária acontece por conta do El Niño, dá vontade de rir. Tem que rir, gente. Sabe por que tem que rir? Porque é hilário. É como se, por exemplo, você está lá na sua casa, você está fazendo as suas compras, você está na sua empresa. Vamos pegar o pessoal de cada um. Você começa a gastar e começa a perceber que as coisas estão mudando de preço. O que você faz? Você troca, você substitui, você contém, porque as coisas estão aumentando de preço. Não, a gente continua com o mesmo orçamento e vamos indo, e aí solta mais uma canetada dessa aqui de hoje do TCU para poder liberar para mais 25 mil. O dinheiro é o mesmo, gente. A maneira com a qual o governo brasileiro vem tratando o orçamento, vem fazendo gasto em cima de gasto, vai nos levar à bancarrota desse jeito, porque eles não param. Eles não têm limite para parar de gastar e simplesmente soltam uma nota. Aliás, lembrando, essa meta que eles estão dizendo, que já está extrapolada e que vai ficar em 5,1, o mercado não acredita. Já falou que é 5,16, mais cedo. Está fazendo um ajuste para poder ficar próximo do que o mercado vai determinar. E pode anotar, o PIB que estão lançando para 2,3, não fica 2,3, porque não tem capacidade o país de crescer com a alta taxa de juros que tem.
E aí, Bernardo Schlack? O governo não está conseguindo segurar as pontas para manter a inflação sob controle?
Talvez precisasse rever essas metas antes, né, do anúncio, né? Isso. Porque fica, realmente tem um impacto de comunicação, um impacto político muito ruim esse tipo de notícia de hoje. Mas me atenho ao que o Bortoleto disse ali também, que há dois dias o próprio mercado avaliou que a meta de inflação seria de 5,16, bem próximo do que acabou de fazer de informar o Banco Central. E, no caso, o mercado tinha previsto uma queda, né? Porque a meta anterior, né? A projeção anterior do mercado era de 5,3%, se não me engano. Uhum. Então, o mercado percebeu essa queda, agora é importante perceber nos próximos dias, nas próximas semanas, como que o mercado vai reagir a essa nova revisão do próprio Ministério da Fazenda. A gente sabe que costuma causar um rebuliço, né? Talvez essa meta do mercado não fique mais tão alinhada à do governo federal, porque essa questão do El Niño ser citado de novo como uma justificativa demonstra uma certa falta de previsibilidade, né? A gente não sabe, de fato, qual vai ser o impacto na economia do El Niño, mas daria para poder ter uma projeção menos otimista em relação a essa situação, que obviamente vai afetar a nossa produção, principalmente a produção agrícola. E eu quero destacar que nesse boletim de hoje também, de novo, uma projeção otimista em relação ao tarifaço. Diz que se tiver algum impacto, vai ser um impacto setorizado e que o PIB vai continuar crescendo na mesma proporção. Talvez daqui a algumas semanas a gente vai ter que discutir aqui no Conversa de Redação uma revisão também do PIB e uma revisão também do impacto que o tarifaço pode ter na nossa economia, viu, Eustáquio? Só um parênteses sobre o que eu disse, Bortoleto. De fato, dinheiro é o mesmo quando a gente está falando lá sobre a questão dos penduricalhos do Legislativo, né, do Tribunal de Contas e do Legislativo. Mas a gestão não é a mesma. Então, sim, acho que é importante levar em consideração que, nesse caso, o Ministério da Fazenda, por exemplo, não poderia apitar sobre a decisão que o Tribunal de Contas deu em relação às carreiras que ultrapassam o teto dentro do Legislativo, assim como também não pode apitar em relação às decisões judiciais que mantém, por exemplo, em vários tribunais de justiça Brasil afora, em vários estados, os juízes ganhando valores absurdos, como a gente discutiu na semana passada.
Ô, Berta, acho que muita gente da população, quando vê esse índice da inflação, 5,1%, fala assim, é pouco, né? 5%. Mas na prática, lá no supermercado, no posto de gasolina, parece não. A realidade é que o aumento é muito maior, né? De alimentos, de combustíveis e de outros produtos.
É, porque na verdade isso é a média, né? Sim. Aí você vai ter aumentos diferenciados, produtos que não vão ter aumento e outros que vão ter aumento maior. Mas eu acho que é importante pegar um ponto que Bortoleto e Bernardo tocaram, que diz respeito a essa questão dos gastos. Porque na verdade a gente está assistindo é uma série de gastos de instituições. Aí vamos ver as pautas bombas do Congresso, não é? São 9 pautas bombas que estão com estimativa de mais de 100 bilhões de gastos anuais, não é? Ontem nós tivemos a aprovação de uma pauta que vai ter impacto, que é até uma temática importante, que é a questão da aposentadoria antecipada para agentes de saúde. É até muito justo e correto que se reveja essas pessoas que estão ali lidando na ponta com as doenças, mas é importante pensar que neste momento também você reduzir o tempo para a aposentadoria abre brecha para uma série de carreiras também começarem a pedir, com impacto previdenciário altíssimo. E não só isso, né? Porque esta ainda é uma categoria que está ali na ponta trabalhando e exercendo uma função essencial. Mas a gente tem as carreiras de elite que são insaciáveis, né? Então, na verdade, os gastos estão sendo extrapolados no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, e em geral a gente tende a falar só do Poder Executivo, mas o Congresso Nacional tem a sua contribuição e não é baixa para o problema orçamentário, né? E agora, de novo, a questão dos preços. Todos esses gastos públicos, eles vão se refletir também em inflação, que, claro, é agravada pela questão do petróleo, né, da guerra lá no Irã, essa instabilidade internacional em relação aos combustíveis. E, claro, os fenômenos climáticos, eles têm um impacto sobre as safras. A gente não é muito difícil você estimar qual seria esse impacto, porque por enquanto também estamos falando em probabilidade alta de ocorrência de El Niño, né? Portanto, é estimado ali uma possibilidade de impacto na safra de 2027, já com efeitos agora ao final deste ano.
Ô, Leonardo Bortoleto, vamos continuar falando de gasto público aqui?
Vamos.
A pauta principal de hoje, né? Aprovada hoje em segundo turno na Assembleia Legislativa, um projeto de lei que estabelece limites para o pagamento de cachês para artistas se apresentarem em cidades mineiras. Com recursos do governo do estado, o limite é de R$700 mil para o cachê. No caso de dinheiro de prefeituras, o teto foi fixado em R$500 mil e 1% da receita líquida do município. despesas com hospedagem e transporte passam a ser restritas a R$150 mil por apresentação. O projeto segue agora para a sanção do governador.
Olha, Eustáquio, sempre que regula, eu vou aqui bater palma. Agora, a regulação, se ela está adequada, se está no teto adequado, se deveria ser um pouco menos ainda, eu não sei dizer. O que eu sei é que quem vive desse mercado vai começar a se adequar ao teto que está colocado, pode ter certeza. Não vai ter baixa de festa, não vai ter diminuição de gasto com esta rubrica. O que vai acontecer é o teto colocado. Mas é muito bom quando o governante, ele está estipulando dentro do seu orçamento gasto, que é o que a gente faz na nossa casa. A casa dele é a caneta que ele tem. Então ele tem mesmo que controlar. E é muito bom que ele se atenha a regular o que é dele, para poder dar exemplo. Porque o que tem acontecido ultimamente é um caso invertido. Ele não regula o dele, quer regular o dos outros. Quer dar opinião em entrega de motocicleta, em transporte de carga, e fica dando opinião no movimento que o mercado consegue se autorregular, e ele não se autorregula. Esse é um exemplo positivo. Parabéns pela iniciativa.
Acha que vai pegar essa lei, se sancionada pelo governador, Bernardo Estilac?
A gente acompanhou a formulação dessa lei, né, feita pelo professor Cleiton do PV e pelo Antônio Carlos Arantes do PL, numa dobradinha inusitada, né? Um deputado do PV, um deputado do PL dentro da Assembleia. Entre os turnos, ela foi muito discutida, inclusive com a Associação Mineira de Municípios, que é quem promove, com o mercado de shows. É um teto de 500 mil, mas que é um teto interessante, porque é uma proposta inteligente, porque ela tem várias possibilidades de flexibilização. Então, se a cidade tiver um IDH muito baixo, por exemplo, esse teto reduz. Se a cidade não tiver em condições financeiras, esse teto cai também. Agora, se é uma cidade com receita corrente líquida alta, a partir de 300 milhões, 600 milhões, até 3 bilhões, ele vai podendo variar percentualmente até 80%. Então, você vai poder gastar mais do que 500 mil numa contratação de um cachê de um artista. Se essa festa, por exemplo, for uma festa tradicional, reconhecida como um festejo que faz parte da cultura popular por projeto de lei na Assembleia, pode aumentar mais 10% também. Se for no Réveillon ou no Carnaval, pode aumentar em 100% esse teto. Uma demanda dos municípios aos proponentes dessa lei, né, que falou, olha, inclusive me falaram hoje lá na Assembleia, o exemplo que deram é um exemplo bem de interior mineiro, sabe, Eustáquio? Ele falou assim: você comprar uma leitoa em junho é uma coisa, comprar uma leitoa para o Natal é muito mais caro. Então, se você não aumentar esse teto para o Réveillon e para o Carnaval, eu não contrato artista nenhum. Porque ele começa a ter muita, muita demanda de show, e ele vai conseguir ir tocar no lugar que vai conseguir oferecer um valor mais alto. Então, eu acho que o projeto de lei todo, ele é muito bem estruturado, ele contabiliza, né, ou ele tenta prever todas as possibilidades de mercado para poder flexionar esse teto, né, flexibilizar esse teto. Acho uma iniciativa importantíssima, porque o TCE aqui dentro de Minas Gerais, o Tribunal de Contas, já tinha percebido gastos exorbitantes com cidades que estavam, por exemplo, em situação de calamidade pública, de emergência por conta de uma chuva forte, ou então por uma seca. E aí o prefeito ia lá, soltava uma verba gigantesca, um valor que nem tinha no caixa, para contratar um artista e ficar bem com a população. Então, é uma lei necessária, e é uma lei que, segundo os deputados que a propuseram lá na Assembleia, já está sendo consultada por outras assembleias do Brasil. A gente critica muito quando tem esse copia e cola para projetos inúteis. Nesse caso, é um caso positivo. Outras assembleias já estão de olho nesse projeto aprovado aqui em Minas Gerais, para poder estabelecer também em outros estados que essa gastança desenfreada tenha um controle.
Certo, precisamos encerrar aqui. Bernardo Estilac, Berta Macarum e Leonardo Bortoleto participaram da conversa de redação. 8:25, no próximo bloco do Jornal da Itatiaia você acompanha. Especialistas já projetam prejuízo de 20 bilhões para empresas brasileiras com novo tarifaço dos Estados Unidos.
Anúncio deve ser feito ainda nesta noite.
O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais. E se tem a ver com Minas, tem a ver com a Vale. Afinal, nascemos aqui, onde hoje abrimos caminhos para um capítulo mais seguro e inovador. Com tecnologias inovadoras, 19 das 30 barragens a montante já foram eliminadas. A nova era da mineração está aqui, essencial para o futuro de todos. E se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
Toda a linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel.
sete lojas para sua maior comodidade.
Priobel.
31-3239-2880.
Top Food. É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food. Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é Top Food.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Deixa eu te contar uma coisa. É fácil lembrar de quem nunca sai do seu lado.
Itatiaia.
A Itatiaia é Top of Mind pela 24ª vez, como a rádio mais lembrada e mais ouvida de Minas Gerais, na categoria liderança. Mais do que estar presente é sobre ser inesquecível. Itatiaia, a melhor companhia dos mineiros.
Itatiaia.
8:27. Empresários já pensam em alternativas para não ter prejuízos com a aplicação de novo tarifaço dos Estados Unidos. A expectativa para as próximas horas é a divulgação dos setores que serão afetados.
A medida prevê a aplicação de uma tarifa de 25% sobre uma série de produtos brasileiros. E para reduzir os impactos da possível taxação e manter a competitividade no mercado internacional, as empresas brasileiras devem investir na diversificação de mercados. É o que avalia a coordenadora de facilitação de negócios internacionais da FIENG, Verônica Winter.
São duas medidas, é importante a gente comentar. Então, a gente tem a medida de 25%, que é voltado para uma investigação exclusiva do Brasil, e tem a medida de 12,5%, que é uma medida que está voltada para 60 economias, que é relacionada a trabalho forçado. Então, não só o Brasil estará sujeito, né, poderá estar sujeito a essa tarifa. Então, para a indústria, o impacto principal é para os produtos que não estão na lista de isenção de nenhuma dessas duas medidas e que poderão ser afetados e ter uma diferença aí de, por exemplo, 25% em relação aos seus concorrentes, a outros países que também enviam esses produtos para os Estados Unidos e vão estar com uma tarifa ou de 10% ou de 12% do trabalho forçado, mas não vão estar sofrendo essa tarifa de 25%. Então, essa questão da perda de competitividade da indústria brasileira e mineira em relação a outros países é o que nos preocupa caso essas tarifas realmente sejam implementadas, né, conforme está previsto aí pelos Estados Unidos.
Sendo implementado, como é que fica? Tem aí um vislumbre de piorar o comércio, de até ter fechamento de empresas, mandar pessoas embora?
Ainda é muito cedo a gente, né, para avaliar. Isso vai depender de cada setor. Tem a possibilidade, inclusive, dos setores diversificarem mercados, buscarem alternativas. Eu acho que não é abandonar os Estados Unidos, mas ter essa visão de possibilidade de outros mercados, outros países, né? A própria FIENG, a gente elabora estudos de mercado para as empresas, mercados potenciais, identificação de clientes. Então, a gente também faz esse apoio com as empresas, as missões. Então, tudo isso é importante para justamente manter a competitividade da nossa indústria nesse cenário de tantas incertezas que a gente tem vivido aí.
Repórter Alice Brito.
8:30 e representantes do agro defendem cautela e negociação neste momento de aplicação do novo tarifaço.
Mais de 200 mil pessoas capacitadas, mais de 22 mil propriedades atendidas e milhares de hectares recuperados. Esses são alguns dos resultados apresentados no primeiro relatório de sustentabilidade do sistema FAENG Senar, divulgado nesta quarta-feira. O documento mostra que 200 mil produtores e trabalhadores rurais participaram de ações de formação profissional rural. Já a assistência técnica e gerencial chegou a 22.058 propriedades, levando orientação para aumentar a produtividade e tornar a produção ainda mais sustentável. Na área ambiental, os projetos do sistema sistema resultaram na restauração de 500 hectares de áreas de preservação permanente e reserva legal e na recuperação de 555 hectares de pastagens degradadas. A gerente de sustentabilidade do sistema FAENG, Mariana Ramos, destaca que o relatório é um retrato de tudo que foi feito, mas aponta caminhos para o futuro.
Nós, né, mapeamos todos os projetos, programas, os números, os impactos na vida das pessoas para devolver para a sociedade. Mas ele não é um fim do caminho. Ele é um ponto de partida para a nossa evolução contínua desses indicadores. Então, hoje é o lançamento de um retrato do ano passado de tudo que fizemos, mas ao longo dos anos é um aperfeiçoamento desses indicadores para mostrar não só quantos cursos realizamos, mas qual o real impacto desses cursos na vida das pessoas. Esse é um ponto de partida para a evolução contínua da devolutiva desse valor que o sistema gera para toda a sociedade.
O presidente do sistema FAENG, Antônio de Sal, lembra que o relatório cumpre um papel para a população entender o que está sendo feito.
Pera transparência para as pessoas conhecerem um pouquinho mais o que esse agro mineiro faz. Não só da porteira para dentro, mas para todo o setor produtivo mineiro.
Sobre as novas tarifas dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, Antônio de Salvo reforça que o momento pede cautela e negociação.
O que, que são? Os principais produtos estão fora, café solúvel não, mas nós vamos lutar para que a gente tenha todos os produtos do agro fora dessa tarifa.
Repórter Fabiano Frade.
Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
Boa noite. A diplomacia brasileira não foi capaz de prorrogar o início das tarifas, de negociar um acordo, de tentar um arranjo regulatório entre Brasil e Estados Unidos nas questões mais sensíveis. E com isso perdemos todos. As tarifas devem ser anunciadas formalmente hoje. E a indústria e o agro serão os mais afetados. Pelas contas da CNI, 4.187 produtos devem sofrer essas novas tarifas. No agro, cerca de 36,2% dos produtos exportados também sofrerão essas tarifas. Na indústria, a perda pode chegar a 14,9 bilhões e no agro a 4,2 bilhões. Os setores serão atingidos como madeiras, café solúvel, setor sucroalcooleiro, na indústria ferrogusa, a indústria de compensados, né, no sul do país. Então, gente, realmente foi uma derrota, mas a derrota é maior para empresas brasileiras e empresas americanas. Essas sim pagarão o pato. E aí fica na minha orelha aquela pulga que está bem atrás, diante da reação do representante do Escritório Comercial dos Estados Unidos no Brasil, a USTR, que é o Jamieson Greer. Segundo ele, não houve um esforço muito forte por parte do Brasil nessa questão da negociação do tarifaço. E eu pergunto para vocês, com essa pulga que está morando atrás da minha orelha, em ano eleitoral, será que o governo preferiu o discurso retrógrado da defesa da soberania contra o imperialismo, isso é coisa do século passado, do que as ações diplomáticas para defender de forma veemente os produtores, os empresários brasileiros? Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
Agora 8h35, a seguir, com um déficit de mais de 7 bilhões, a Assembleia aprova a lei de diretrizes orçamentárias para Minas no ano que vem.
Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios. E se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o quinto ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
8:37. O portal de notícias ICL divulgou hoje uma foto do senador Flávio Bolsonaro com Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o sicário, apontado como chefe de uma milícia privada organizada pelo banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Não se sabe o contexto em que a foto foi tirada.
Em nota, a assessoria de imprensa de Flávio Bolsonaro afirmou que ele nunca viu o sicário e que não conhece a pessoa que aparece na imagem. Segundo a nota, Flávio Bolsonaro recebe todos os dias dezenas de pedidos de fotos pelas ruas e que é impossível saber quem é cada uma das pessoas que se aproximam.
Segundo o ICL, a imagem foi obtida por uma fonte que pediu sigilo e teria sido capturada em 2022 em um hotel na zona sul do Rio de Janeiro. Na nota, a assessoria do senador levanta a hipótese de a imagem ter sido produzida por inteligência artificial, o que foi negado pelo portal de notícias.
Agora vamos a Brasília com novos desdobramentos do episódio envolvendo a carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e publicada pelo filho Flávio.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a divulgação da carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e lida pelo senador e atual pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, nas redes sociais. A decisão foi tomada depois que a defesa do ex-presidente disse que Bolsonaro não sabia que o documento seria divulgado publicamente. Segundo os advogados, a carta foi entregue ao filho durante uma visita autorizada, mas sem qualquer autorização para publicação. Moraes apura se houve descumprimento das medidas cautelares impostas ao ex-presidente, que está em prisão domiciliar humanitária. Entre as restrições está a proibição de utilizar redes sociais, direta ou indiretamente, inclusive por meio de terceiros. O ministro também suspendeu por 90 dias as visitas de Flávio ao pai, depois justamente da divulgação dessa carta. Agora, cabe à Procuradoria-Geral da República analisar as explicações apresentadas pela defesa. Somente depois desse parecer é que Alexandre de Moraes vai decidir se houve ou não violação das medidas cautelares e se haverá novas providências contra o ex-presidente. De Brasília, Aline Peçanha.
Faltam 20 minutos para as 9. Nome do deputado federal Patrus Ananias é praticamente confirmado como candidato do PT ao governo de Minas. As informações de Brasília com Edilene Lopes. Boa noite, Edilene.
Boa noite, Eustáquio Ramos. Boa noite, Aline Neves.
Boa noite.
Está prevista para amanhã de manhã aqui em Brasília uma reunião entre o presidente Lula, o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, e o deputado federal petista, Patrus Ananias. O convite oficial para que ele dispute o governo de Minas deve ser feito amanhã. Na semana passada, pesquisas internas apontaram o nome de Patrus Ananias como competitivo, pontuando o mesmo tanto que Marília Campos, ex-prefeita de Contagem, que é pré-candidata ao Senado. Senado. Com isso, o nome foi levado ao presidente Lula, que gostou da ideia e deve fazer o convite a Patrus, que a princípio é pré-candidato a deputado federal. Ainda não há um anúncio oficial, mas a expectativa dos petistas é que Patrus aceite o convite e o anúncio sobre o nome para a disputa ao governo de Minas seja feito ainda amanhã, nesta quinta-feira. Com isso, o PT ainda terá que definir quem será o vice e se terá um segundo nome candidato ao Senado na chapa, que já tem Marília Campos concorrendo, pelo menos na pré-candidatura, a uma cadeira na Casa Alta. De Brasília, Edilene Lopes.
8h41, com déficit de mais de 7 bilhões, a Assembleia aprovou hoje a lei de diretrizes orçamentárias para Minas em 2027.
O texto, de autoria do governo de Minas, define as metas e prioridades da administração pública estadual, servindo como base para a elaboração da lei orçamentária anual. O cenário fiscal projetado para o ano que vem tem um déficit estimado em 7,67 bilhões de reais. De acordo com o texto aprovado, a receita total prevista é de 142,79 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 0,74% em relação ao ano anterior. Em contrapartida, as despesas totais devem somar 150,46 bilhões de reais, uma alta de 2,38% na comparação com o orçamento de 2026. Um dos principais debates feitos no plenário se deu em torno das renúncias fiscais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027 prevê um montante de benefícios fiscais consolidados na casa dos 26,21 bilhões de reais. Os benefícios concedidos a empresas para atuação em Minas Gerais foram criticados pelo bloco de oposição na Assembleia. A deputada Beatriz Cerqueira, do PT, disse que os valores que o Estado deixa de arrecadar interferem na capacidade de investimento em áreas prioritárias.
Quando o governo pratica 22 bi de isenções, que foi o do ano passado, essa decisão de não arrecadação, são decisões de não arrecadação sobre recursos que eles são vinculados à educação e à saúde. Então a gente calcula daquilo que o Estado deliberadamente abriu mão da arrecadação, o que queria para a saúde, o que queria para a educação. As isenções estão sendo, além de grupos privilegiados, como as próprias empresas do ex-governador, eles estão refletindo na ausência de investimentos em áreas que nós não superamos, os nossos problemas, né? A educação é esse exemplo de 6 bi, é mais do que a receita da Secretaria de Estado de Educação do ano inteiro, que é pouco mais de 5 bilhões de reais.
Já Cássio Soares, do PSD, líder do maior bloco governista da Assembleia, defendeu a prática de concessão de isenções como parte da atração de investimentos e geração de empregos e comparou a política estadual com o praticado pelo governo federal.
É óbvio que a oposição precisa criticar, mas se a gente perceber, o governo federal também, que é do partido da deputada Beatriz, também concede às empresas benefícios, né? Inclusive acesso ao crédito através do BNDES, com linhas de crédito muito menores do que qualquer empresário vai pegar num banco comercial. Então, o que nós temos que levar em mente é que Minas nunca teve um desemprego tão pequeno desde que foi medido a série histórica, como nós estamos vivenciando hoje.
Repórter Bernardo Stilac.
8h44, partidos políticos de Minas assinam um pacto do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, em defesa da integridade das eleições deste ano.
Em meio ao início do calendário eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e dirigentes de partidos políticos com registro no Estado assinaram hoje o Pacto Mineiro pela Integridade das Eleições. O documento prevê o respeito à legislação eleitoral, o combate à desinformação, o uso responsável da inteligência artificial, a prevenção da violência política, especialmente contra as mulheres, além do enfrentamento aos discursos de ódio e do incentivo a campanhas pautadas pelo respeito entre os candidatos. Segundo o presidente do TREMG, o desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, o pacto tem caráter voluntário e busca servir como uma referência para fortalecer a ética, a confiança nas instituições e a legitimidade das eleições municipais deste ano em Minas Gerais.
Primeiro, nós temos um compromisso com a informação, nós temos um compromisso com a sustentabilidade das eleições. Nós sabemos que serão 6 as escolhas a serem feitas. Nós vamos estimular que o eleitor vá à urna eleitoral levando as suas anotações, mas nós queremos que esse descarte seja sustentável. Queremos que os candidatos também se comprometam com divulgação de plataformas que sejam efetivamente reais e que se utilizem da inteligência artificial de uma maneira propositiva, mas sempre mostrando ao eleitor efetivamente os recursos que estão sendo utilizados. O Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizam nos seus sites todas as informações que viabilizam a consulta e que permitem ao eleitor tirar qualquer dúvida. Se a informação estiver um pouco distorcida, é importante que ele cheque, é importante que ele investigue a veracidade daquele conteúdo que está lhe sendo passado. Nós temos canais aqui, estamos treinando uma equipe de juízes só para cuidar da propaganda pela internet. Além disso,